Agora você vai ouvir o programa Sinfemp para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfemp para Todos. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinhares. Nosso bom dia especial a todos os companheiros e companheiras, servidores e servidoras nos municípios de São Mamé, de Vaz, de Santa Luzia, de São José do Sabugi, de Junco do Seridó e Tenório. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacimba de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Patos, Zona Urbana e Rural e também no distrito de Santa Gertrudes. O nosso bom dia, Carminha, e a todos os ouvintes do programa Sinfemp para Todos.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfemp para Todos. Bom dia, Gonçalves. Bom dia, Mariazinha, Detinha. Um alô especial para Célia, para o nosso ouvinte, Lelalu Altato Biba, José de Lima e sua família, que me cobrou, né, para a gente falar que vocês estão sempre na escuta aí, o pessoal do Altato Biba. Pessoal do Nova Conquista, do Jatobá, do Monte Castelo, o pessoal lá do Sapateiros, nós temos servidores em todos esses bairros, Santa Cecília. Um alô especial para todos os servidores e servidoras da nossa base. Então, parabenizar a nossa secretária, né, sindicalista, comunitária, professora Elizabeth, né, a Betinha. Foi no seu aniversário, na última sexta-feira. Jesus abençoe você. Ter saúde, paz, prosperidade. É tudo que a gente deseja a vocês. E também a todos os servidores e servidoras que estão aniversariando esse mês, né? Ou que já aniversariou semana passada, vai aniversariar essa semana e nas semanas vindouras. A gente deseja um feliz aniversário a vocês e que Jesus dê saúde e paz a todos nós. Mas o Sinfemp, né, a gente conseguiu mandar um ofício, né, essa semana para o prefeito para pedir uma audiência para discutir a pauta de reivindicações dos servidores públicos municipais de Patos, que está acumulada desde 2016. Em 2017, a gente teve aquele desastre, né, que foi o governo de Dinaldinho, e que a gente ainda teve uma greve de 50 dias, devido a muitas questões, e aí a gente ainda também conseguiu na justiça que a gente fechasse um acordo. E não precisa que eu conte, né, o que aconteceu nesse governo, que depois dele a gente passou por mais prefeitos, a gente passou por Bonifácio Rocha, por Salles Júnior e Ivan Lacerda, que continuou retirando direitos dos servidores. Chegando até Ivan Lacerda a reduzir as gratificações dos servidores, né, da saúde, devido, segundo ele, a lei não ter sido publicada. E agora, no governo Nabor, mais um decreto que está tirando direitos de servidores. A exemplo, puro e simples, do texto de férias, da licença-prêmio, da licença sem vencimentos, né, para cuidar de assuntos particulares, da licença para formação. Tudo isso, né, está no nosso estatuto e também no plano de carreira e salário, tanto da saúde como do magistério. Nós temos as ascensões funcionais, nós temos as progressões horizontais e verticais da saúde que não foram implantadas. E mais uma vez está sendo cantado e dito que, além do decreto aqui do município, tem o decreto nacional, né, que fala sobre a questão da pandemia, que até 31 de dezembro de 2021 não pode haver reajuste de salário, não pode haver colocar nenhuma gratificação, não pode fazer nada. O decreto não impede férias, não, mas mesmo assim o decreto de patos está impedindo. Então a gente está aí com servidores, mais de 300 servidores da Secretaria de Educação. Aliás, todos os servidores municipais de Patos estão sem tirar férias. E os que tiraram férias, a exemplo dos agentes de saúde e agentes de endemias, não receberam o texto. Não receberam seu texto de férias. E esses ainda têm um texto para receber, que é o de 2020. E os demais servidores, a exemplo de auxiliar de serviço, de vigia, técnico administrativo da Secretaria de Educação, nenhum recebeu o texto de férias. A exemplo dos servidores da saúde, todos não receberam o texto de férias. E o que gozou férias não recebeu. Todos da Secretaria de Administração, Secretaria de Desenvolvimento Social, aliás, toda a gestão de Nabô, ninguém teve direito a férias nesses últimos 6 meses e nem tem perspectiva de receber. Lembrando que o decreto dizia que poderia pagar as férias de 2020, mas até agora ninguém recebeu. Que a gente sabe que tem férias de 2017, 2018, 2019, tem servidor que vai fazer 4 férias, e a prefeitura não cumpre a lei. A lei não pode ser cumprida para o nosso lado, né? Para o servidor não ter o seu direito. Mas eles cobram o cumprimento da lei do lado deles. Então, é muito difícil a vida do servidor aqui no município de Patos e nos demais municípios. Quando a gente tem impedimentos nacional e local, porque todo mundo ficou copiando, né, o decreto do outro, para não dar reajuste, para não equiparar, né, porque a gente sabe que aqui no município de Patos vai fazer 7 anos que os servidores que ganham 1 centavo a mais do que o salário mínimo está com seus salários congelados. E não tem desculpinha, não. Não deram porque não cumpre a lei. Porque na nossa Constituição diz que nós temos direitos à revisão anual salarial. Então, tem município, né, que a gente tem um exemplo aqui do município de Vista Serrana, que os salários têm servidor que diz que entrou com um salário e hoje o salário dele está igual ao salário mínimo. Quando ele entrou, o salário era 2 vezes mais, agora está igual ao salário mínimo. Tem gente que tem 14 anos que não tem reajuste. Então, ele entrou com o seu salário valendo um montante e agora está com o seu salário desvalorizado. E se a gente for ver, para fazer a revisão dos últimos anos, eles não vão dar, né? Então, mesmo dando 100% de reajuste, o prefeito, a partir de janeiro, dando 100% de reajuste, ainda vai ficar abaixo do que eles ganhavam quando entraram no município. Então, é só um exemplo, assim como vários municípios que os servidores estão com seus salários congelados há anos. Aqui no município de Patos vai fazer 7. E na nossa base tem exemplo de servidores que têm 10, 11, 12 anos com seus salários congelados, sendo desvalorizado totalmente, né? Enquanto eles continuam trabalhando, atendendo a população e tendo esse prejuízo no seu salário, na sua remuneração. Porque se eu entro no município ganhando 3 salários mínimos e hoje eu estou ganhando 1, então eu tive uma redução do meu salário aquém do quando eu fiz o meu concurso para a minha graduação, para o que você que pediu na época, uma desvalorização terrível. Que os municípios chamam, faz o edital com o valor e depois congela o salário dos servidores, porque dizem que não tem como reajustar, mas temos direito. Todo ano, o governo federal, à exceção de Fernando Henrique, que passou 8 anos, consequentemente, né, na época, aqui também na Paraíba, o governo do estado, que foi Maranhão, ficou 8 anos também sem dar reajuste aos servidores do estado, os demais estão sempre fazendo, né, essa revisão anual, quando revisa o salário dos aposentados. Automaticamente era para os gestores fazer a mesma coisa dentro do município, mas não, eles, porque não têm uma obrigação, né, segundo eles, não acham que tem obrigação, não cumpre a Constituição federal, que é rasgada toda hora, Quando não existe uma lei no município, a gente vai para a lei federal. É, só que o judiciário, nós estamos aí sofrendo, porque o judiciário, a gente está dependendo da cabeça, né, de desembargadores, de juízes. Então, o entendimento deles é, se não tem a lei no município, mas aí o servidor tem culpa, que se o gestor não cumpre a Constituição, fazendo os dispositivos para as leis federais e o servidor do município ter o direito assegurado, você tem direito à insalubridade. Você não vai trabalhar no local insalubre, tem direito à insalubridade. Consequentemente, você tem direito a uma aposentadoria especial. Mas para provar isso, né, você vai rodar, vai ter que pagar advogados, vai ter que dar entrada. Porque hoje, se você der entrada numa ação, não temos mais a justiça gratuita. Então, o nosso prejuízo é vários e a gente, para poder conseguir reverter isso na luta, né, se unindo os servidores, ou se você for individual, você vai ter que pagar, né, a justiça para ver o seu direito, e mesmo assim, muitas das vezes, o seu direito é negado, porque a justiça entende que tem que ter a lei local. Mas não faz, né, quando a gente entra com mandado de injunção, ele não obriga, não faz com que o gestor faça, né, que tem a obrigação de fazer, faça a lei para beneficiar o servidor. Então, nós estamos com uma luta muito difícil, desigual, né, e se a gente não se unir, que a nossa campanha esse ano é de união, né, servidores unidos, direitos garantidos, a gente está lutando, gente, para manter os nossos direitos, para não perder o direito que nós temos. Olha, a gente está aqui cobrando terço de férias, que está assegurado no nosso estatuto, que está assegurado no plano de carreira e salário da saúde, que está assegurado no plano de carreira e salário da educação, que está assegurado no plano nacional dos agentes de saúde e agentes de endemia. Nós estamos aqui cobrando o nosso direito. Nós não estamos pedindo direitos a mais, nós estamos pedindo os nossos direitos que sejam cumpridos. Né? Que o gestor cumpra a Constituição, cumpra o Estatuto, cumpra a lei. Né? Mas não, nós estamos sendo cobrados, né, para cumprir nossos deveres, e em contrapartida os nossos direitos estão sendo retirados, estão sendo cerceados por gestores que colocam, sem nem pensar, né, sem nem prestar atenção no que diz a lei do município, no que diz o Estatuto do Servidor. Porque se eles olhassem isso, eles não estariam cometendo, né, esse erro terrível de não pagar o terço de férias dos servidores. De deixar esses servidores sem receber, pelo menos, né, enquanto dois, não pode juntar mais do que dois. Mesmo nessa pandemia. Então, era para pagar a quem tinha mais de dois, para não fazer três, para não fazer quatro. Essas pessoas vão ter que buscar na justiça o seu direito, porque eu tenho certeza que os gestores vão dizer que não é deles, porque eu já vi de gestor dizendo, olha, isso aí não foi da minha gestão. E lembrando a esses gestores que não foi da sua gestão, mas quem deve é a prefeitura, não é o senhor, e nem é o que saiu. Tá certo? Então, nós temos que cobrar nossos direitos, vamos continuar cobrando, mas para isso os servidores têm que estar organizados, têm que estar atentos, têm que saber qual é a verba que ele não recebeu, que muitos ainda não sabem. Não, eu não sei se eu recebi dezembro, janeiro ou terço, quer dizer, nós temos que estar bem coesos, bem cientes dos nossos direitos e muito mais ativos para saber dos nossos direitos. Tá certo? Os direitos que tem no seu estatuto, que muitas vezes está lá no estatuto e não está implantado no seu contra-cheque. Tá certo? O adicional noturno, né? A insalubridade que o gestor tem que regularizar. Então a gente tem que prestar atenção. O prefeito fez uma lei e nela diz que precisa de alguma regularização, vamos cobrar que ele regularize para que depois a gente não possa estar sofrendo. Como até hoje, a Constituição dizia que tinha que ter uma legislação para o servidor público e nunca foi regularizada e agora está vindo aí, né, uma reforma administrativa que vai, ao invés de dar direitos, tirar. Então, os que a gente conseguiu aí, a MUC, na luta, porque nenhum servidor recebeu nada de graça. Ele sempre esteve lutando, né? Lutando pelos seus direitos, todos os trabalhadores desse país. O exemplo disso é a nossa Constituição, né? A Constituição Cidadã, que hoje está sendo emendada, rasgada, está uma coxa de retalho, prejudicando não só os trabalhadores, nem os servidores, mas toda a população.
Eu gostaria de fazer um histórico, né, da importância do movimento sindical, da importância de um sindicato que realmente defenda os interesses dos servidores, dos seus associados, dos seus sindicalizados. E essa história realmente ela está concretizada em nossa entidade sindical, no SINFEMP, que foi fundada essa organização dos trabalhadores e trabalhadoras no município de Patos em 1991. E agora, no dia 30 de dezembro, o SINFEMP estará completando realmente 30 anos, né? De muita luta, de muita resistência, muitas dificuldades, mas acima de tudo, de muitas conquistas junto aos servidores públicos municipais, não apenas de Patos, mas também de toda a sua base territorial. Então, um sindicato que realmente se caracteriza na defesa das reivindicações de todos os seus associados, a tendência é, na verdade, ter o crédito, né? E é nesse sentido que o sindicato representava aqui no município, na sua fundação, apenas os servidores e servidoras lotados na Secretaria Municipal de Educação e depois foi ampliada a sua base territorial para as demais categorias no município. E em 1999 foi ampliada a sua base territorial, envolvendo aqui mais de 20 municípios da nossa região, justamente em virtude das dificuldades de se fundar um sindicato por município, né? Então, realmente, você ter um sindicato regional, um sindicato que tem uma estrutura de advogados, que tem uma estrutura de direção, que tem uma direção realmente combativa, né? Uma direção comprometida com os interesses de todos os associados e associadas, é totalmente diferente de você realmente fundar um sindicato no município, onde foram feitas, inclusive, muitas tentativas, mas que não deu certo, até porque a perseguição sobre o servidor público ela é muito intensa, ela, inclusive, nunca parou, nunca cessou. Ela é permanente. E é nesse sentido que um sindicato com o porte do SINFEMP, que hoje é o segundo maior sindicato de servidor público da Paraíba, né? O primeiro é o SINTAB de Campina Grande, né? O segundo é o nosso aqui em Patos, realmente joga um papel importante, né? Na defesa dos interesses de todos os trabalhadores e trabalhadoras em cada um desses municípios. São 23 municípios, que compreende aí a nossa base territorial. E até o momento, né, se formos realmente historiar um pouco aqui a situação nossa de servidor público, de 1991 para 2021, mudou muito. E não mudou para pior, mudou para melhor. Até porque em 1999, quando assumimos aqui a direção dessa entidade sindical, nenhum servidor da Prefeitura Municipal de Patos, com exceção dos professores, recebiam o salário mínimo. Muitas vezes, tinha servidor que recebia metade do salário mínimo. As auxiliares de serviço, os vigias, os auxiliares da Secretaria Municipal de Educação, recebiam R$ 46,36. Né? Eu nunca esqueci realmente desse contra-cheque. R$ 46,36. Já os servidores que inclusive entraram no concurso de 1998, como foi o meu caso, nós recebíamos R$ 57,00. Né? Inclusive como auxiliar de escrita, né? Que depois mudou a nomenclatura para técnico administrativo, mas nós recebíamos, na verdade, R$ 57,00. E aí, em 1999, precisamente no mês de maio, todos os servidores da Secretaria Municipal de Educação passaram a ganhar um salário mínimo, né? Com exceção dos professores, como eu falei anteriormente, que eles já tinham, na verdade, assegurado esse direito através da criação do Fundef, né? Que foi em 1998, né? E foi realmente regularizada a situação já bem depois, né, como piso mesmo, em 2009, né, o piso nacional realmente veio se concretizar. Mas as auxiliares de serviço, as merendeiras, né, os vigias, todo esse pessoal aí recebiam inferior ao salário mínimo. E os demais servidores lotados em outras secretarias. Então, no mês de maio, a gente conseguiu realmente que todos os servidores da educação passassem a ganhar um salário mínimo. Por isso que tem os precatórios aí, essa ação que estamos aguardando a qualquer momento ser julgada, né? Esses precatórios aí, que não é precatório de 1996, que beneficia 503 servidores. Professores, mas em sua maioria, auxiliares de serviço, merendeiras e vigias, né? E aí, quando foi no mês de setembro de 1999, nós impetramos a segunda ação contra a Prefeitura Municipal de Patos. Essa ação, ela contempla 703 servidores. Eles são servidores da Secretaria de Serviços Públicos, de Infraestrutura, de Agricultura, de Administração, de Meio Ambiente, né? As demais existentes no município. 703 servidores que, no mês de maio de 2001, ou seja, 2 anos após, também nós passamos a ganhar um salário mínimo aqui no município de Patos, né? Como essa ação a gente acompanhou, orientando todos os servidores e servidoras, para não acontecer o que aconteceu com a de 1996, porque o sindicato entrou com a ação e as pessoas, especialmente professores, fizeram o seguinte, e algumas auxiliares, está demorando demais, vou entrar com a particular, com o meu advogado, que vai sair mais rápido. Aí realmente o que fez prejudicou o processo, o andamento do processo, como eu já disse de outras vezes aqui. E aí a de 99 a gente foi orientando, o processo está, nós ganhamos empate, só está no Tribunal de Justiça, aí nós ganhamos também, certo? Demora, mas nós vamos receber. E aí dessa ação de 1999, os servidores já receberam a metade, né? Tem aí uma pendência em relação às pessoas que faleceram, mas estamos vendo isso aí, acompanhando também, é porque o processo, inclusive, está sendo digitalizado, está saindo do papel para ser todo automático, aí a gente vai ter acesso, mas já recebemos 50% desses precatórios de 1999 e nós esperamos aí que tenhamos uma solução também para o de 1996, é que esse julgamento saia mais rápido. E aí são a metade dos precatórios de 1999 e aí nós estamos aguardando juntar mais 2 milhões e meio, que são os depósitos feitos pela Prefeitura mensalmente, quando a Prefeitura não faz, o Tribunal de Justiça, na verdade, bloqueia, estamos aguardando para completar esse valor e logo em seguida a gente vai mais uma vez reunir com todos os servidores, pegar a documentação, o último contra-cheque, tudo direitinho, certo? Para receber essa segunda parcela, ou seja, pagar de uma vez por todas as 703 pessoas, 703 servidores que têm direito a esse precatório de 99, né? E também estamos acompanhando essa ação de 1996. E aí eu pergunto, se não fosse o sindicato que tivesse dado entrada com essas duas ações, a de 503 servidores, que compreende apenas os servidores da educação, os servidores teriam algum direito para receber? Será que 503 servidores, numa perseguição daquela que existia contra os servidores de Patos, né? Iriam ter a coragem de contratar um advogado particular para entrar com a ação? Com certeza não. Então, por isso a importância do sindicato. Ou seja, entrou com a ação representando 503 servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação. Em seguida, nós entramos com essa outra ação, 703 servidores, olha mesmo. Será que esses 703 servidores também teriam a coragem de contratar advogado particular, certo? De juntar documentação, de entrar com essa ação contra a prefeitura? Com certeza não, companheiros. Porque existia muita represália, muita perseguição e muitos tinham medo, como ainda tem, de lutar pelos seus direitos. Mas o sindicato entrou com essa ação coletiva. Então, por isso que é importante o sindicato. Porque muitas vezes tem alguns desavisados que pensam que o sindicato não serve para nada. Ora, o sindicato é o principal instrumento de luta nosso, certo? É a nossa ferramenta principal, é o nosso alimento no dia a dia, na defesa dos nossos direitos, na defesa realmente de condições dignas de trabalho e de salário. É a ferramenta principal. Então, por isso que nós preservamos e defendemos a existência do sindicato, que seja um sindicato ativo, como é o Sinfemp. Todos nós temos erros, todas as entidades têm seus problemas, enfrentam suas dificuldades, mas eu digo sempre que o Sinfemp, desde a sua fundação, de 1991 até hoje, tem tido uma história em paz, de muita luta, de muita resistência e de conquista para todos os servidores e servidoras aqui do nosso município e também em outros municípios da nossa base territorial. Muitos pensam que irão realmente acabar com a nossa luta. Muitos pensam que irão enfraquecer a nossa luta, mas estão arredondamente enganados, porque se tem um sindicato hoje que os servidores e servidoras, do ativo ao aposentado e pensionista, inclusive de pessoas que não pertencem nem ao quadro de servidores do município que acreditam, é justamente o Sinfemp. As pessoas sabem da luta do nosso sindicato aqui no município de Patos e também sabem da luta do Sinfemp em outros municípios da nossa base territorial. Então, muito cuidado com esses políticos fake news, com esses oportunistas que aparecem de uma hora para outra pregando a verdade, mas essa verdade ela é falsificada. Muito cuidado com esses oportunistas que se dizem representantes, que vai defender o servidor ou a servidora, e quando a gente vai olhar o passado, né, não assina nem a carteira de seus empregados quando assume realmente alguma iniciativa privada. Então, se você não respeita o trabalhador e a trabalhadora da iniciativa privada, essas pessoas, inclusive, trabalham sem carteira assinada, ele vai defender trabalhador? Ele vai defender trabalhadora? Então, fiquem atentos. Então, por isso que é importante a luta do Sinfemp aqui no município de Patos. E esses dois pontos que eu coloco aqui são importantíssimos, são questões reais, certo? Porque antes dizia o seguinte, ah, esses precatórios não saem nunca. Olha aí, já recebemos de 50% do valor, falta o restante e nós estamos acompanhando. O servidor público no município de Patos recebia apenas o salário mínimo. Isso depois de ganharmos na justiça a ação de 1996, que garantiu o pagamento do salário mínimo a todo o pessoal de apoio da Secretaria Municipal de Educação, e depois a segunda ação que nós entramos, a de 1999, que assegurou em 2001 o pagamento também do salário mínimo aos demais servidores do município, inclusive sob pena de prisão do prefeito, à época, caso descumprisse essa decisão judicial. Eu lembro muito bem que nós, inclusive, chegamos a acionar o juiz doutor Francisco Antunes, na quarta vara, pedindo, inclusive, a prisão, porque não queriam realmente cumprir a decisão judicial, mas resolveram cumprir. Mas veja bem, nós conseguimos o salário mínimo, e tinha mais o quê? Nada. Mas nós intensificamos a luta. Veja bem, hoje os professores e demais profissionais de magistério têm um plano de cargos, carreira e salários com uma tabela do piso nacional que supera o salário dos professores até do Estado. É uma tabela salarial que tem o salário base, que é superior inclusive ao piso nacional, porque nós temos um interstício aí, um aumento de 5 em 5 anos de 2% na tabela vertical. Essa tabela ela consta de uma docência que varia de 30% a 55%. Aquele professor que tem apenas o magistério, o antigo normal, ele já tem uma gratificação de docência de 30%. Além disso, tem o quinquênio. E quando aumenta o piso nacional dos professores, infelizmente este ano, devido a essa política perversa do Bolsonaro, não aumentou, esses professores e demais profissionais de magistério têm aumento de salário, aumenta o quinquênio e também aumenta a docência, porque tem a questão das ascensões, tem a questão das mudanças de níveis, que falta regularizar essa parte aí por parte da Secretaria Municipal de Educação. Mas o professor, que tem só o normal, como eu disse, só o magistério, ele tem uma docência de 30%. O professor que tem licenciatura, ele tem uma docência de 35%. O professor que tem mestrado, vai para 40% da docência. O professor que tem doutorado, vai para 45%. Né? E aí vai pós-doutorado, chega a 55%. Magistério, licenciatura, que eu tinha esquecido, né? Especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, vai aumentando 5% na docência. Pode pegar o seu salário hoje, inicial no município de Patos, que é superior a um professor do estado com 20 anos de serviço. Isso foi conseguido de graça, de maneira nenhuma. Foi através das nossas lutas, inclusive de paralisações, de greves, também de diálogo. Mas nós conseguimos aqui em Patos passar, por exemplo, a jornada de trabalho de 25 para 30 horas semanais. E muitos professores, sem compreenderem, falaram o seguinte: essa greve, Zé Gonçalves, de 16 dias não serviu para nada, porque o que nós conseguimos foi só aumentar a jornada de trabalho de 25 para 30 horas. Aí quando veio o salário, eles viram que realmente não era isso que eles estavam pensando. O menor aumento foi de R$ 180,00 e o maior chegou aí a R$ 480,00. Eu lembro até que uma professora me ligou e disse: Zé Gonçalves, meu contra-cheque está errado. Eu digo: mas errado como? Isso não, porque veio R$ 480,00. Eu digo: está correto. Ah, meu Deus, é isso mesmo. Eu digo: é isto mesmo. Então, veja bem, nós temos essa grande vitória do Magistério Público Municipal de Patos. Isso não tocando aos professores e demais profissionais do magistério. Em seguida, nós ampliamos esse direito para os servidores de apoio. Nós estamos aí, por exemplo, com os vigias que recebem o quinquênio, que recebem uma gratificação de R$ 100, certo? Temos aí os vigias que recebem, que trabalham à noite, o adicional noturno, que era 25%, mas o governo anterior retirou esse direito, reduziu, e nós estamos nessa luta. Mas nós conseguimos sair do salário mínimo, tá entendendo? De termos o quinquênio, de termos essa gratificação, certo? De termos o adicional noturno, que ninguém recebia isso aqui no município. Aí a gente vai para as merendeiras, para os auxiliares de serviços. Hoje, um auxiliar de serviço, ela recebe a insalubridade de 20%. Então, hoje ela tem o salário mínimo, ela tem o quinquênio, ela tem insalubridade e tem mais uma gratificação de R$ 100. E você pode observar aí, em outros municípios, que não se obteve essa conquista que nós obtivemos aqui em Patos. Né, para a educação, nem para os demais servidores, muitas dificuldades. Né? Então, auxiliar de serviço, a merendeira, realmente tem insalubridade, recebe insalubridade que não recebia, tem um quinquênio que não recebia, tem um salário mínimo que não recebia, tem a gratificação de R$ 100 que não recebia. Aí nós temos, por exemplo, os técnicos administrativos, como é o meu caso, eu sou técnico administrativo, nós temos uma gratificação, um salário mínimo de R$ 1.100, tem uma gratificação de R$ 250 para os técnicos administrativos. Né? Também lei, não pode tirar. Então, o salário do técnico administrativo, antes auxiliar de escrita, era só o salário mínimo. Então, nós tivemos realmente essa conquista. Né? Então, por isso que é importante, foi e é importante, você ter um sindicato de luta. Porque isso aí foram conquistas nossas, companheiros. Foi com muita luta, com muito sacrifício, certo? Com paralisações, com greves, né? Então você pega aí, por exemplo, essas categorias, eu estou falando aqui da educação, dos professores, do pessoal de apoio, né? Aí você vai agora para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde. Nós conseguimos construir um plano de carreira e salário para os servidores da saúde do município. E foi outras lutas importantes, 3 greves, várias paralisações. Mas nós conseguimos o plano de carreira e salário dos servidores da saúde. Nós conseguimos aí as 30 horas semanais, certo? Para a enfermagem. Foi uma luta nossa, né? Foi uma luta especialmente da vereadora Nadir, juntamente com a prefeita na época, Chica Mota, né? Porque Chica Mota, na época, para não dar vez a gente do sindicato, ela disse que não ia atender, mas em seguida atendeu a vereadora e colocou as 30 horas para a enfermagem, e nós não ficamos com raiva, não. Ao contrário, ficamos alegres e estamos alegres por ter essa conquista. 30 horas. O importante é que o servidor e a servidora seja beneficiado, certo? 30 horas para a enfermagem está aí, nessa conquista. Mas nós conseguimos mais o quê? Nós conseguimos aumentar o salário base de todos esses trabalhadores e trabalhadoras. Hoje, o enfermeiro em passe ganha R$3.500, certo? Aumentou a gratificação, certo? De todos eles, salário base e gratificação. Aumentou o salário do auxiliar de saúde bucal. A gratificação foi para 512. As recepcionistas, a gratificação foi para R$512 também. Os motoristas, todos os motoristas de paz, R$512. Só que, infelizmente, essas três categorias, recepcionista, motoristas e auxiliar de saúde bucal, que tem uma gratificação de 512, o ex-prefeito interino Ivan Lacerda reduziu para R$472, porque teve aquele problema da lei, que foi promulgada, mas não foi publicada num diário oficial do município, que hoje só publicar e voltar a gratificação não vai ter nenhuma dificuldade. É uma coisa que a gente vai discutir com o prefeito na boa agora, na audiência. Então, veja bem, tivemos as progressões horizontais e verticais de alguns, mas falta ainda realmente essa parte. São mais de 600 servidores que não foram atendidas as gratificações horizontais e verticais. Mas a saúde, inclusive, garantimos aí a insalubridade. Nenhum servidor da Secretaria Municipal de Saúde de Passos ganhava insalubridade. E hoje ganha do vigia que trabalha durante o dia, da auxiliar de serviço, do recepcionista, da auxiliar de saúde bucal, dentista, do médico, da enfermeira, do técnico de enfermagem, certo? Todos esses companheiros e companheiras recebem insalubridade. Então isso é uma conquista nossa, do Sinfemp. Uma conquista nossa. Já pensou se cada um individualmente fosse contratar um advogado para entrar com ação na justiça, se nem lei tinha na época, né? Não iriam conseguir, com certeza. E o maior exemplo é que companheiros não têm conseguido, até em outros municípios, né? Então, aqui em Passos tem esse diferencial, o pessoal paralisa, o pessoal vai à greve. Então, essa conquista também dos servidores da saúde aqui no município de Patos, conquistas importantes. É o único município que tem plano de carreira e salário dos servidores da saúde, porque a maioria dos municípios tem apenas dos professores, porque é uma obrigação para receber o dinheiro do Fundef antes, né? E agora do Fundeb. Então, uma conquista importante. E quem realmente estava à frente da luta? Nós, a Carminha, o Zé Gonçalves, a direção do Sinfemp e todos os associados e associados, todos os membros da diretoria. Então, por isso que é importante, né, um sindicato com a estrutura dessa, para fazer a luta em defesa dos servidores e servidoras. E destacar aqui uma coisa muito importante. Patos foi o município, o único município até agora da nossa base territorial, que 564 professores receberam o rateio do Fundef. Olha bem, o rateio do Fundef, vocês sabem a nossa luta. Foi um quebra-cabeça danado. Inclusive, muitos professores enveredando por outro caminho, não constituir advogado, nós não vamos aceitar esse tipo de coisa, mas 564 professores receberam o rateio do Fundef, uma média de R$ 8.060 para cada um, até quem morreu recebeu os seus dependentes, porque trabalharam na época, né? 564 professores receberam o rateio do Fundef em Patos. E tudo foi construído coletivamente. Muitos lembram aqui das nossas assembleias realizadas, certo? E nós conseguimos, depois de um acordo com o prefeito interino, Lenildo Moraes, em 2016. E em 2017, para o Dinaldinho pagar, ainda pediu 10%. Mas a gente levou para a assembleia. Os professores concordaram, aceitaram. E aí a gente... É aquele velho ditado, tem aí 6 mil para receber, quer receber 5 agora ou quer ficar com 6 para não saber quando vai receber? Né? Aí, inclusive, nós orientamos a receber os 5. Né? Ele disse que ia aplicar os 10% em escolas e creches, na verdade não aplicou em nada. Né? Mas tudo bem, mas tudo isso foi passado pela discussão, pela decisão, pela deliberação dos profissionais do magistério. Não foi decisão exclusiva de Carminha, de Zé Gonçalves, nem da direção exclusiva do SINFEMP, não. Foi conversado e foi dialogado. Então, outra conquista importante. E aí eu pergunto a vocês, que estão escutando o programa SINFEMP para todos nesse momento. Vocês iriam conseguir esse rateio se fosse individual? Cada um entrando com o advogado. Será que o prefeito, independentemente de partido, iria fazer um acordo com cada um, com 564 professores? De maneira nenhuma. Isso aconteceu e nós saímos vitoriosos. Primeiro foi a nossa união, a confiança de todos e todas no nosso sindicato. Certo? Então é importante que vocês tenham essa compreensão, porque de quando em vez, como afirmara o saudoso Jorge Amado, aparece alguns, entre aspas, salvadores da pátria, dizendo que representa o interesse dos servidores, né? Insinuando o que vai representar. Quando a gente vai analisar, vê o passado, o que a gente percebe? Que ele defende a patrão, ele persegue a servidor, ele maltrata a trabalhador. Então, fiquemos atentos a essa situação. Mas eu vou agora me dirigir aos servidores das demais secretarias aqui em Patos. Aos companheiros gareis, aos companheiros pedreiros, serventes de pedreiros, pintores, operadores de máquinas, motoristas, aos companheiros coveiros, aos demais servidores e servidoras que trabalham nos cemitérios, que trabalham nas praças. Qual a situação desses trabalhadores e trabalhadoras antes de se filiarem ao SINFEMP? Era de penúria, de tristeza, né? De falta de esperança. Era um verdadeiro massacre contra esses trabalhadores e trabalhadoras. Não tinham as mínimas condições de trabalho. Não tinham sequer condições realmente de exercerem o seu trabalho, porque ganhavam apenas um salário mínimo. Isso depois que nós entramos com a ação da justiça e saímos vitoriosos. Porque os garis também não recebiam salário mínimo, nenhuma categoria dessa. Também travamos uma grande luta pela realização de concursos públicos e pela convocação do pessoal. Por isso que hoje a gente tem 2.410 servidores efetivos no município, porque o SINFEMP também travou essa luta pela realização de concursos públicos, pela convocação do pessoal, e até dos classificados, como nós estamos nessa luta agora. Tem mais de 5 mil classificados aqui em Patos e a gente defende que sejam chamadas essas pessoas para trabalharem. Mas veja bem, voltando aqui para a garagem municipal. O que nós assistimos aqui? Era o trabalho penoso, sem EPI e recebendo um salário de fome. Quais as nossas conquistas? Primeiro, Pedro, nós conseguimos passar para o salário mínimo, em seguida conseguimos a gratificação. Todos esses servidores têm uma gratificação, no caso dos garis, de R$ 100 também. E lembrando aqui que os servidores da saúde, as auxiliares de serviço da saúde, elas recebem uma gratificação de R$ 200. As demais auxiliares de serviço das outras secretarias, educação, administração, de outras secretarias, a gratificação é de R$ 100. Que a gente estava pensando, durante os 4 anos no governo de Chica Mota, igualar, né, garantir a isonomia para todo mundo. Mas teve o afastamento dela, todos esses problemas, e desandou, realmente não deu certo. Mas voltando aqui para os garis. O gari de Patos hoje, ele recebe o salário mínimo, ele recebe o quinquênio, ele tem uma gratificação de R$ 100 e tem o pagamento da insalubridade de 40% sobre o salário base, que dá mais de R$ 400. Dá mais de R$ 400. E aí, quem fez o laudo de todos esses servidores e servidoras? Quem pagou? Quem procurou encaminhar essa luta? O SINFEMP. Com o dinheiro, inclusive, das mensalidades pagas de 1% sobre o salário base. Tá aí. Um gari ganha hoje 1.100, aí tem um quinquênio que dá uns 220, tem a insalubridade dá mais de 400, tem mais R$ 100 de gratificação. Aí ele desconta 1% em cima de tudo? Não, ele só desconta em cima de 1.100, que dá R$ 11 por mês. Né? E aí ele tem hoje um salário, inclusive que é referência, companheiros e companheiras. Eu vejo os outros trabalhadores quando falam do salário, diz logo, o gari de patos recebe melhor do que eu, né? Porque foi uma luta que foi travada pela categoria, né? Para as ações de greves. Daqui a pouco eu vou falar da questão da greve. Então veja bem, as condições hoje dos garis, comparado anteriormente, é outra. Dos pedreiros, dos serventes, dos pintores, dos operadores de máquinas, dos motoristas. Então a gente melhorou, temos problemas, ainda temos, especialmente no tocante ao EPI. Mas nós conseguimos também, negociando, né, que ainda falta realmente ir para a lei, né, porque o nosso estatuto é de 79 e diz que pode ser 8 horas ou pode ser 6 horas corrida. Mas os companheiros estão trabalhando 6 horas corridas. Nós conseguimos agora, nessa negociação, mais uma negociação com o prefeito na boa. Aí tem gente que fica achando ruim. A Secretaria de Infraestrutura está 6 horas corridas. A Secretaria de Serviços Públicos, 6 horas corridas. Né? A Secretaria de Educação, 6 horas corridas. Os servidores da saúde têm um dia de folga. Então veja bem, tem muita gente achando ruim e combatendo a gente. Inclusive dizendo, tem que botar o servidor para trabalhar. Tudo bem, nós vamos trabalhar, nós não estamos em casa não. Os servidores estão trabalhando. Né? Agora, eles muitas vezes não têm como oferecer um bom serviço porque não tem condição de trabalho, não tem como oferecer. Quem tem que oferecer essa estrutura é o gestor municipal. Agora foram conquistas, os servidores estão trabalhando. Quem está juntando restos de árvores aí, quem está consertando galeria, quem está juntando lixo, quem está varrendo as praças, quem está dentro dos cemitérios, são servidores públicos, não são vereadores, não são políticos, são trabalhadores e trabalhadoras aqui do município de Patos que estão nessas atividades. Então, por isso que a gente faz a defesa intransigente, sem medo de errar. Temos alguns servidores que são complicados, não tenha dúvida nisso, mas aí tem um remédio do inquérito administrativo. Abra o inquérito administrativo e tome as decisões cabíveis, desde que tenha direito ao contraditório. Mas nós temos os servidores de paz, muita qualidade, muita disposição. Você que critica tanto os servidores e servidores do município, vá de manhã para a garagem municipal e sai aí recolhendo restos de árvores sem ter uma luva adequada. Você que critica os servidores de Patos e se coloca como vai defender os servidores de graça, vá, acompanhe os companheiros que não tem uma bota adequada, que não tem fardamento, que não tem máscara, que não tem realmente condições de ir no trabalho, mas eles estão lá trabalhando. Quem não lembra aqui, no governo anterior de Ivan Lacerda, quando a empresa terceirizada do lixo simplesmente deixou de recolher, quem salvou a pátria? Os companheiros garis, estes mesmos que muitos criticam sem conhecer a sua luta no município. Foram eles, mesmo sem ter EPI, sem ter condições nenhuma, foram juntar lixo, né? Naqueles caminhões, podendo ser infectados. Quem nesse momento está trabalhando na pandemia? Nós estamos, inclusive, em sessão remota na Câmara Municipal. Veja bem, sessão remota, estamos falando de casa. Agora, quem está no batente no dia a dia, vá na UBS que os trabalhadores estão lá, vá na garagem que os trabalhadores estão trabalhando, vá no centro administrativo que está acontecendo a mesma coisa, vá nas escolas que tem os companheiros trabalhando, os professores que muito ficam criticando, dizendo que não estão trabalhando, estão trabalhando mais do que se estivesse aula presencial, que trabalha aula remota, certo? Agora é muito bom ser político nesse país, ficar no ar-condicionado, criticando um ou outro, dizendo que defende servidor, quando na verdade nunca se propôs a isso, sempre defendeu os ricos poderosos de plantão e continua defendendo. Então, a história dos servidores públicos municipais de Patos, eu tenho aqui na ponta da língua, porque eu participei dessas lutas, eu participei dessas conquistas. Eu conheço o servidor de Patos por nome. Onde eu encontrar um companheiro ou companheira, onde quer que seja, até na China, como eu já fui na China, em Cuba, na Venezuela, certo? Em qualquer país aí, se eu encontrar um companheiro ou companheira, que agora está difícil para viajar, né? Com esse governo que está aí, não dá para viajar mais nem dentro do município, imagine, para outro país. Eu sei com quem eu estou falando. Eu conheço os meus companheiros e minhas companheiras de luta. Eu conheço cada um e cada uma. Eu sei da alegria dessas conquistas e também sei o sofrimento que nós passamos, especialmente nas greves que foram realizadas aqui no município de Patos. Então a história do Sinfempe em Patos é uma história de lutas e conquistas. Não nos envergonha. Eu passo aqui um dia falando das conquistas dos servidores públicos aqui de Patos e também de outros municípios. Inclusive, no próximo programa, eu vou fazer um relato aqui das nossas conquistas em outros municípios. O que nós conseguimos em cada um desses, nós vamos também relatar aqui para vocês. Certo? Agora, o servidor tem que ser respeitado. A nossa entidade sindical tem que ser respeitada acima de tudo. Isso é uma conquista nossa, né? Através da nossa luta, da nossa organização. Por isso que o Sinfemp até hoje tem um respeito, tem a confiança. Os servidores confiam no Sinfemp. Pode ter certeza disso. Os servidores confiam no Sinfemp. Confiam na sua direção. Confiam em Carminha. Confiam em Zé Gonçalves. Confiam nos demais membros. Confiam nos nossos advogados. Confiam realmente nessa direção firme, que nunca se acovardou, que nunca se corrompeu, que nunca se vendeu, né, que sempre manteve a cabeça erguida, tendo à frente a perspectiva realmente de lutar, independentemente de quem estiver no poder ou de quem estivesse no poder. Por isso que esse sindicato é, acima de tudo, respeitado por todos e por todas. O nosso bate-papo de hoje, um pouco diferente, mas se faz necessário historiar um pouco as nossas lutas aqui em Patos, eu trago aqui a nossa histórica greve de 50 dias na gestão do ex-prefeito Dinaldo Filho. 50 dias de greve. A maior greve dos servidores públicos municipais de Patos durante toda a existência do Sinfemp. E veja que nós sustentamos essa greve, primeiro, pela adesão dos trabalhadores e trabalhadoras. Eu quero aqui parabenizar, inclusive, aos companheiros da garagem municipal, companheiro Jonas, companheiro Helder e demais companheiros que na época realmente cumpriram e continuam cumprindo um papel importante na organização dos trabalhadores. Os garis, que já tinham praticamente conquistado a insalubridade em 40%, mas estavam na greve, inclusive, nos apoiando as outras categorias. E aí, essa greve de 50 dias, todos sabem realmente a história, as dificuldades que nós enfrentamos. O prefeito tentou por 5 vezes nos derrotar, mas nós ganhamos todas na justiça. Foram 5 derrotas para a gestão municipal e 5 vitórias para o Sinfemp e os servidores. O prefeito, na época, chegou a cortar salário, de zerar o salário dos servidores. Chegou, inclusive, a cortar o ponto. E nós ganhamos na justiça. Os companheiros chegavam ao sindicato chorando, que não tinha como fazer a sua feira. E eu vou dizer aqui, que eu não tinha dito a ninguém ainda, mas eu vou dizer aqui, que o que a gente fez, nós fizemos distribuição de cestas básicas para os companheiros e companheiras. Mas nessa cesta básica é peba, não. Uma cesta básica, na época, se eu não estou enganado, foi de 80 ou foi 100 reais, né, com muitos produtos. Agora, nós temos as fotos, nós temos realmente todos os registros, mas a gente não vai estar expondo os companheiros e companheiras na entrega de uma cesta básica, porque a gente não usa dessa vagabundagem, né, dessa politicagem véia cebosa. Certo? Nós respeitamos os associados e associadas ao nosso sindicato. E por que nós logramos isso nessa greve? Porque nós temos bons advogados. Nós temos advogados em Patos. Nós temos advogados em João Pessoa. Nós temos advogados em Brasília. E dessa vez, nós ampliamos, inclusive, essa assessoria para advogados até no Pernambuco, em Recife. Orientações jurídicas, pareceres. E foi 5-0. E qual foi o resultado? As faltas foram abonadas, o dinheiro que foi tirado nosso foi devolvido, não foi isso, pessoal? E tudo voltou à normalidade. Ah, nós não conquistamos muita coisa. Tudo bem, mas os servidores e servidoras não tiveram prejuízo, porque tinha muita gente apostando aí o seguinte: eita, agora Zé Gonçalves vai se lascar, Carminha vai no mesmo rumo, esse sindicato vai se lascar.
né? Porque está aí, agora o servidor com o salário cortado, o sindicato vai pagar? Eu quero ver se vai resolver. Olha aí, nós revertemos o quadro. Eu não conto as vezes que chegava assim, no final do dia, a gente estava na sala lá em cima reunido, todo mundo preocupado, que já tinha um comando de greve muito bom. Eram uns chorando, outros preocupados, né? Inclusive eu muito preocupado, né? Com o rumo do movimento, né? Sem negociação, o Dinaldo só com enrolada, como sempre, né? Foi um governo de enroladas até o primeiro ao último dia, né? Dizia uma coisa, mas não cumpria. E a gente aparecia toda sexta-feira tipo um milagre. Essas decisões da justiça sempre saíram na sexta-feira. Toda sexta-feira, Sinfep consegue mais uma vitória na justiça, pelo Tribunal de Justiça do Estado. Certo? Então, toda sexta-feira era um verdadeiro milagre para a gente, que reanimava, que animava todo mundo, que a categoria realmente acreditava. Então, a gente foi até o final e nós somos vitoriosos. Mas o que querem alguns, aqui em Patos e também nos demais municípios, é acabar com o movimento sindical, acabar com os sindicatos, para que a gente não tenha advogados, para que a gente não tenha recurso para construir nossa sede própria, para que a gente não tenha recurso para fazer as nossas festas, né? Para que a gente não tenha recurso para manter a máquina sindical funcionando. Então eles querem realmente acabar, e isso é orientação do governo federal. E aqui em Paz tem gente já defendendo isso. E espero que não tenha servidor acreditando nessa bondade dos que querem realmente destruir os sindicatos, para que os servidores, os trabalhadores, fiquem com presas fáceis para os patrões, para os prefeitos. Já pensou se a gente não tivesse, por exemplo, uma assessoria jurídica boa do Sinfep? Os 5-0 teria sido, sabe para quem? Né? A vitória teria sido da prefeitura. Mas não, a vitória foi nossa, dos servidores. E nenhum servidor teve prejuízo, nem salário e nem falta. Então é por isso, companheiros, que eu quero aqui enfatizar, encerrando o programa de hoje. Cuidado com esses oportunistas de plantão. Acredite na nossa luta. Acredite em Zé Gonçalves. Acredite em Carminha. Acredite no Sinfep. Eu estou na Câmara, não é para fazer o contrário do que eu fazia antes, não. É para fortalecer a luta. E eu digo a vocês aqui, tem muita gente incomodada com Zé Gonçalves na Câmara Municipal, porque pensavam que eu iria para lá para ser mais um, para me corromper, para me vender, para arrumar emprego para a família, para a aparentada. Eu faço o contrário. Eu estou lá para fazer a luta. É mais um espaço de luta do povo de Patos, dos servidores municipais, dos ativos, aposentados e pensionistas. Por isso, cuidado com esses políticos que se colocam aí, defensores dos trabalhadores, dos servidores municipais. Vejam que eles têm realmente de interesse por trás, a não ser atrapalhar a nossa luta. E tem mais uma coisa. Nós temos aqui em Patos os convênios médicos, odontológicos e laboratoriais. Você que vai fazer o exame, que vai fazer uma consulta, que vai ao dentista, você tem um abatimento para você, que é sócio, para seu esposo ou esposa, para o pai, mãe e os filhos. E você paga mais alguma coisa? Nada. Você só paga 1% do salário básico que você ganha. Certo? Então, cuidado com esses e essas que querem atrapalhar a nossa luta. O nosso sindicato está firme, nossa assessoria jurídica está firme, mas, acima de tudo, o que vem sustentando essa nossa luta é a confiança de cada servidor, de cada servidora. Nós sabemos que ninguém é obrigado a permanecer filiado a nenhuma entidade sindical. Esse desconto, o único desconto que o sindicato faz é esse da mensalidade, que é autorizado por um ou uma, um servidor ou uma servidora. A gente só desconta de quem autorizar. Quem não autoriza não é descontado, até porque o imposto sindical acabou. Esse governo que está aí acabou até o Ministério do Trabalho. Acabou com nossos direitos. Então, como é que esses seguidores de Bolsonaro querem defender servidor público, querem defender trabalhador? Se liguem, companheiros e companheiras. Mas eu tenho certeza que cada um que está escutando o nosso programa, que cada um que está escutando o nosso programa, que o povo de Patos sabe a história de luta do Sinfep, sabe a história de luta de Carminha, sabe a história de luta de Zé Gonçalves e de todos aqueles e aquelas que compõem o Sinfep em Patos e região. Forte abraço, até domingo com mais um programa, se Deus quiser.
Que Jesus nos cubra de bênção, até domingo, se Deus assim permitir.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fente para Todos.